A besta está lá fora. Espero o meu descuido, assim que eu sair de casa, para me atacar. Mas não vou sair para a rua. A besta também poderia entrar se quisesse, mas não o faz. Ela fica sentada sob a sombra de uma árvore, me esperando, vigiando. Se você não se comportar, a besta vai te pegar. Da janela, eu a vejo, com os dentes pontudos e rosto demoníaco, esperando eu colocar o pé para o outro lado da porta. Fiapos de baba escorrem pelo canto da sua boca. Seus olhos enormes, com um brilho amarelo, sobre seu focinho peludo, farejando o meu medo no ar. Menino mau, Jamie. Ainda ouço sua voz me assustando, mamãe. Depois de tanto tempo, a besta continuava lá. Passavam dias e noites, mas ela continuava lá, à espreita, embaixo da mesma árvore, apenas me esperando. Durante a noite é pior. Seus olhos brilham no escuro, faiscantes, como de um animal predador. A senhora fica aí sentada sem fazer nada, enquanto a besta está lá fora, esperando para me pegar, desde que eu era criança. Ouvi um rosnado. Era o som que ela fazia quando estava com fome. Rosnava e arregaçava sua bocarra, mostrando seus dentes afiados, famintos. Nunca fui um menino mau, eu disse, ainda segurando o martelo. Mas a besta quer me pegar, e esse martelo é tudo que eu tenho para me proteger. Deixe a mamãe levantar, Jamie, disse a senhora. Mas quero que fique aí. Eu nos defendo da fera. A senhora estava esperando o papai chegar. Mas eu sei. Ele foi pego pela besta. Eu a vejo pela janela, com seus pelos e patas sujos de sangue. Já estava anoitecendo, e ela continuava lá, um brilho assassino nos seus olhos. A besta me acompanha para cada lado que eu vá. A vejo me seguindo pela movimentação, na janela. Se eu vejo parada na rua, então, também posso ser visto dentro de casa. Caminhei até a janela, de onde a ave estava se aproximando da vidraça. Baixei a cortina para não vê-la. Não passei a chave na porta. Ela nunca tentou entrar em casa, nem quando eu era criança, nem mesmo agora depois de adulto. Mas poderia entrar, com as suas garras e patas ensanguentadas, se assim desejasse. Penso o motivo pela qual a besta me escolheu, para perseguir. Sempre próxima de mim, não consigo entender. Não vou apagar as luzes. Vai ficar uma luminária na janela, para que ela saiba que eu não abaixei minha guarda. Fui até a mesa onde mamãe estava sentada, imóvel, a cabeça pendendo para baixo, serena, em seu sono tranquilo. Oh, Jamie, você não presta. Ela havia gritado comigo aquela vez, quando criança. Menino malvado, a besta vai vir buscar você. E assim, me arrastou até o velho armário, no fundo do porão escuro. Me trancou lá dentro, rindo do meu desespero, e chaveou a porta. Desesperado, com falta de ar, assim mesmo a senhora ria da minha agonia e não abriu a porta. Me assustava ainda mais, contando histórias sobre a besta que arrancava os olhos das crianças malvadas. Se satisfazia em aumentar o meu pavor. Mas a besta não vai me pegar, mamãe, eu gritei. Eu quem vou acertar ela. Vou esmagar sua cabeça e o focinho com o martelo. Ouviu ao longe o barulho do carro chegando. Estava passando pelo portão da fazenda. O ronco do motor se aproximava e logo estacionou ao lado da árvore. A besta estava atenta. Pegaria quem quer que saísse dele. O suor frio escorria no meu rosto e na minha nuca, grudando a camisa no meu corpo. Eu ofegava segurando o martelo, sentindo os nós dos meus dedos doerem. A besta vai comer os meninos maus que maltratam os animais, dizia mamãe enquanto juntava os pedaços do coelho espalhados no celeiro. Mas ela nunca me deixou ter amigos ou brincar com as crianças das fazendas vizinhas. Anne, venha depressa, gritou meu pai. Ouvia seus passos correndo lá fora. Eles já estão chegando. Corri até a janela nesse momento. E vi através da vidraça, ela se aproximando, sedenta. Os meus dedos seguravam firme o cabo do martelo. Meu coração batia descompassado. Cada passo que eu dava na sala, ela me movimentava outro igual lá fora, se aproximando pronta para caçar. A saliva já escorrendo no canto da boca. Tinha certeza que atacaria meu pai antes dele entrar. E ficaria espreitando até o momento que a porta se abrisse. Quando a maçaneta girou e a porta abriu lentamente, rangindo suas dobradiças enferrujadas, me escondi numa sombra atrás dela. Anne! Era a voz de meu pai gritando horrorizado. Mas não era ele quem havia entrado. Era aquela criatura bestial. Caminhava sobre as duas patas traseiras, estalando as tábuas do assoalho. Exalava um cheiro de morte, de carne pútrida. Parou em frente à mesa, com o peito arfando, olhando para minha mãe. Oh Deus, o que fizeram com você? A besta estava com sangue escorrendo nas suas patas, na sua pelagem reluzente. Mas antes que a criatura concluísse seus pensamentos, saltei do meu esconderijo segurando o martelo urrando como um lobo enfurecido. Golpeei a besta na sua cabeça, fazendo com que caísse no chão. Senti no meu corpo os efeitos da adrenalina descarregada pelas minhas glândulas suprarrenais. Ainda urrando, segurava o martelo ensanguentado que deslizava entre os meus dedos. A besta zonza, com o primeiro golpe, remexia-se no assoalho enquanto subi sobre ela. Cada golpe desferido fazia esguichar jatos mornos e viscosos de sangue e miolos nas paredes e na minha roupa, sujando ainda mais. Quanto mais eu golpeava, mais prazer em martelar eu tinha. A cabeça da besta parecia uma massa de carne. De repente, braços me seguraram com firmeza e me puxaram com violência, fazendo com que o martelo escapasse das minhas mãos e caísse sobre a soleira da porta. Tentei me safar, mas meus sapatos escorregavam na poça de sangue que formava no chão, banhando-me ainda mais naquele lago brilhante e vermelho. Extasiado por matar mais uma besta, não ouvi o som do outro veículo que chegou lá fora. "O senhor e a senhora Firmin estão mortos", falou um velho de óculos e bigode. "Eu vou chamar a polícia." Rosnando como um lobo furioso, tentava me soltar, mas era preso nos braços dos dois homens vestidos de branco. "A besta está lá fora", eu gritei. "Acalme-se, Jamie", falou o velho. "Tudo ficará bem. Você será levado novamente para o sanatório de onde fugiu. O Sr. Freeman foi nos avisar assim que aparecera na fazenda." "Mas a besta está lá fora." Eu tentei falar, mas que diabos, aqueles branquelos não me ouviam. "Ela entrou, eram duas, e tinha outra que ficava o tempo inteiro me vigiando, espreitando ferozmente. Cada vez que eu chegava na janela, eu via o reflexo dela na vidraça." As duas bestas estavam mortas na sala, uma delas sentada na cadeira, outra no assoalho, imersa em uma poça de sangue. "A senhora Firmin também foi atingida pelo martelo", falou o homem. "Deus do céu, que horror", olhou com uma expressão de nojo para mim. "Vamos, levem-no", disse o velho. No momento que os homens me puxaram, apertando meus braços com suas garras fortes, ouvi o velho falar um palavrão, seguido de um grito sufocado. "Isso é repugnante", falou enquanto ergui a cabeça da besta, morta da cadeira. "O que houve com a boca dela?" Abri um sorriso de orelha a orelha, orgulhoso da minha humilde proeza. Eu arranquei a língua dela e costurei para que ela nunca mais chamasse a besta. Os brutamontes de branco me puxaram com mais força ainda. Pareciam estar com muita raiva de mim, por eu ter liquidado com as criaturas bestiais. Enquanto me carregavam, passei em frente à janela. A besta ainda estava lá, ávida. A vi pelo reflexo do vidro, segurando nos braços pelos homens brancos. Rosnava assim como eu, furiosa. No reflexo da vidraça, minha fisionomia se fundia com a dela. Seus pelos misturavam-se com minha barba. Nossos olhos no mesmo brilho faiscante e insano. Por instantes, pareciam formar uma criatura híbrida. Eu e a besta éramos uma única pessoa, afinal. Apesar dos meus esforços para me safar, me enfiaram numa camisa de força. Pensavam que ia controlar uma besta enfurecida somente assim. Deitei na maca dentro da ambulância. O sangue no meu corpo era pegajoso e já estava começando a secar. Meu corpo cheirava a carne em decomposição. As amarras da camisa de força nas minhas costas eram desconfortáveis, mas algo ainda me trazia alento à alma. Era o reflexo de uma besta assassina, imobilizada, rugindo à minha frente, refletida nos vidros sujos e embaçados da janela da ambulância. Este foi o quinto episódio do podcast O Mundo Obscuro. Obrigado pelo apoio até aqui, espero todos na próxima semana. E lembre-se, aquilo é apenas uma sombra.